As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Realizou-se nesta quarta-feira na Chamusca a apresentação pública da Rede de Incubadoras de Inovação Social, iniciativa que contou também com a presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e do Presidente da Estrutura de Missão Portugal Inovação Social, Filipe Almeida. Paulo Queimato, o Presidente do município da Chamusca, abriu a sessão, referindo na altura a importância da rede social nas respostas que dá à comunidade.
A importância de termos na Chamusca esta formalização da rede de incubadores de inovação social, para nós, para além de ser uma grande honra, é também um privilégio, porque nós, enquanto município, realmente, antes de falar em inovação social, já fazíamos inovação social sem sabermos. Mas aquilo que é o trabalho das incubadoras de inovação social, o reflexo e aquilo que é o impacto que tem no nosso território, é realmente muito relevante. E é este o trabalho que, com muita criatividade, principalmente muita criatividade, para dar respostas àquelas que são as necessidades da nossa comunidade, respondendo a tantas respostas que nós próprios, enquanto autarquias, enquanto Estado, muitas vezes indiretamente, não conseguimos dar respostas, mas de uma forma muito expedita, de uma forma muito dedicada, de uma forma muito aberta, conseguimos chegar muito diretamente à nossa comunidade e dar ferramentas, muitas vezes, que de outra forma nunca teriam, para conseguir superar quer algumas dificuldades que vão tendo na vida, quer também para que se possam superar, quer a nível de empreendedorismo, quer da própria inovação social. Isso para nós é realmente o desenvolvimento do território.
A Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, referiu depois que a rede constitui a afirmação do setor social em Portugal, prova de que existem projetos que vão fazer a diferença.
A formalização de uma rede de incubadoras de inovação social é, em si mesma, um sinal de afirmação da inovação no setor social em Portugal, ou seja, o trabalhar em rede faz parte da natureza da inovação social, mas termos uma rede de redes é também em si inovador no que toca ao trabalho do setor social em Portugal. E, portanto, não podia deixar de estar presente aqui convosco neste dia e agradecer muito ao Sr. Presidente, a toda a sua equipa, por nos terem recebido e por terem organizado com todos este evento. E, portanto, a primeira palavra é de gratidão pela constituição desta rede de parceiros. É prova de que temos projetos de inovação social em vários territórios, que vão fazer a diferença nesses territórios. São já, como aqui foi referida, 23 incubadoras. Há mais incubadoras, mas na rede temos já 23 incubadoras, de norte a sul, cobrindo as regiões. Uma rede que todos naturalmente desejamos que cresça, sobretudo para que esta rede também ajude todos os que a constituem a adequarem-se e a prepararem-se para os problemas que enfrentamos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Augusto Barros, o Presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, deseja que as autoridades façam uma investigação mais rigorosa no sentido de apurar responsabilidades perante os recentes atos de vandalismo de algumas estruturas públicas que têm sido alvo. Em entrevista à ERTE, o autarca deu conta de um conjunto de episódios, em especial em casas de banho, dando a entender que, em alguns desses casos, até as próprias escolas tiveram de intervir.
Era Santa Maria dos Olivais, que esteve fechada também há alguns anos, mas casas de banho impecáveis, mesmo impecáveis, e era um crime estar ali. Com o sistema de agravamento das obras de São João Batista, em que praticamente todas as partes religiosas passaram para Santa Maria, ora, tinha que haver casas de banho em condições perto. Fez assistência elétrica, trabalhou-se, conseguiu-se compor aquilo, temos uma senhora a tomar conta de todos os dias, para a higiene, para ir reparando nas certas horas. Já à altura já foi apanhado certa miudagem como tipo vandalismo a tentar estragar. A polícia interveio, as escolas interviram, e tentar tudo mais calmo. Espero que seja assim. porque as pessoas têm que se começar a adaptar, porque os bens essenciais públicos são para se estimarem e são para ter a preservação, que eles fazem parte do nosso património para todos. Que não era essas casas de banho aqui, na Rua da Fábrica, uma vergonha que os grafites tiveram a amabilidade de fazer um desenho enorme que já estou espalhado pela cidade. Eu acho que a polícia ou alguém entendido deve conhecer quem são esses grafites que andam para fazer esses desenhos, porque é em pedra que é difícil tirar aquilo. Porque aquela fachada daquelas casas de banho é tudo em pedra rugosa, martelada. De facto, acho que é feio. As pessoas deviam pensar um bocadinho antes de fazer essas arbitrariedades, porque este é o nosso património. É dizer mal, aceitar dizer por boca, mas a esborratar as paredes que nos diz respeito a nós como património público. Acho mal. Eu já pedi, reclamei outras entidades. Eu acho que tem que haver uma fiscalização mais rigorosa para tomar essas atitudes. Pinte outras paredes ou arranje outras paredes para outros lados, mas agora não estraguem a beleza dos nossos patrimónios públicos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos insiste na abolição de portagens na A13, precisamente entre as localidades de Atalaia, em Vila Nova da Barquinha, e Alviobeira, no Conselho de Tomar. Em comunicado enviado para a redação da ERTS, o movimento recorda que não houve razões económicas, ambientais, de segurança e de coesão territorial que justificasse a instalação de portagens na A23 e, posteriormente, na A13. O Governo decidiu aplicar descontos nos tarifários em vigor, mas não minimizam os encargos para as populações e as suas atividades sociais e económicas, adverte esse texto. Registe-se que na A23 e na A13 se praticam das mais elevadas taxas de portagens do país, de notar ainda que estas vias são fundamentais no acesso a cuidados de saúde nos três hospitais que constituem o Centro Hospitalar do Médio Tejo, reforça o mesmo texto. Os utentes não deixam de recordar que, na A13, que em parte do percurso no Conselho de Tomar foi construída em cima do IC3, não há alternativa obrigando à utilização de vias urbanas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente do Município de Abrantes mostrou-se agradado e otimista com aquilo que foi a apresentação pública na capital do distrito do projeto para um novo aeroporto a situar em Santarém, na zona de São Vicente do Paúl, projeto que tem também o apoio das restantes forças políticas no Executivo abrantino. Na reunião do Executivo Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, que esteve também presente na reunião de apresentação do projeto, referiu um conjunto de razões que, no seu entender, reforçam a possibilidade desta estrutura vir a ser instalada na região, nomeadamente a questão das acessibilidades.
Foi apresentado também em Santarém o Magellan 500, o novo aeroporto, um grande investimento privado para junto ao nó da A1, ali em Torres Novas, que vai abranger, e aliás foi assinado ali um acordo entre quatro municípios, Santarém, Torres Novas, Alcanena e a Gulgã, precisamente porque é a zona que vai ocupar esse grande investimento que esperemos que se venha a concretizar, e obviamente que estes quatro municípios precisam de trabalhar entre si questões, sobretudo dos planos de gestão do próprio território, e como é evidente, um projeto destes que deixou a mim particularmente, e peço desculpa por falar de forma pessoal, deixou-me muito entusiasmado e otimista, porque existem quatro ou cinco razões que nos devem levar a defender este aeroporto em Santarém, na região centro. Mas dizer, tem aqui vários aspectos. Desde logo, uma questão das acessibilidades. Este aeroporto parece estar a ser colocado, ou melhor, parece que todas as infraestruturas rodoviárias e ferroviárias cresceram a pensar na colocação deste aeroporto. Desde logo a A1, depois a ferrovia, a linha do Norte, o Alfa. Depois, obviamente, temos que falar na A23, na A15, num conjunto de infraestruturas rodoviárias que levam os passageiros até este novo aeroporto e também os levam do aeroporto para os vários pontos do nosso país. Portanto, as questões da acessibilidade parecem ser aqui uma questão central, sendo que, sem criticar, obviamente, as outras alternativas, não parece que alguma das outras alternativas não obrigue a um grande investimento público em termos de infraestruturas. aliás, há aqui, qualquer aeroporto que seja a norte, ou melhor, a sul do Tejo, implica uma nova travessia rodoviária e ferroviária, e todos nós sabemos as implicações financeiras que isso obviamente tem. Depois de dizer-vos, é uma questão que poderemos considerar talvez um bocadinho mais política, mas não deixa de ser interessante para o país, que é as questões que se relacionam com a coesão territorial. Hoje ficou bem evidenciado também, pelos estudos que são apresentados, que esta questão do despovoamento não é uma questão de Abrantes, é uma questão de toda a região centro, e que, obviamente, que é uma matéria de grande sensibilidade e que diz respeito a todos, não diz respeito a nenhum município em particular. Todos têm tido grandes perdas, e esta região em particular, e quanto mais entramos para dentro, mais se acentua esses índices de despovoamento. E portanto, a questão da coesão territorial, do ponto de vista de uma nova dinâmica económica e social para esta região, portanto, esse também é um elemento central. E depois também vos quero dizer que parece-nos, e por último, neste momento em termos de reflexão, parece-nos que é evidente que está aqui um investimento privado em jogo, permitir que as empresas e os privados possam fazer os seus investimentos, e obviamente que isto tira de cima de todos os cidadãos custos enormes de qualquer outro projeto que está neste momento em cima da mesa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de terem estado um processo nos últimos anos no sentido de equilibrar as contas da gerência, a Santa Casa da Misericórdia Tomar registra em 2022 um saldo positivo. Os pormenores com o António Fuciano.
A Santa Casa da Misericórdia de Tomar registrou um saldo positivo de 60 mil euros relativo ao ano de 2022. Uma mudança de paradigma quanto à contabilidade daquela instituição, que, recorde-se, há bem pouco tempo, tinha contas negativas na ordem do 500 mil de euros. Os números foram confirmados pelo provedor António Alexandre em recente entrevista na ERT. Nesta ocasião, ficou ainda a satisfação pelo facto de a Santa Casa ter subido o ordenado de todos os funcionários pelo terceiro ano seguido.
Tivemos 60 mil positivos, ao contrário, tínhamos tido em 2018, acho eu, tivemos 512 negativos. Aqui deu rei 512. Pois, tocou o alarme, veio a subir, antes tinha sido 300 e antes tinha sido 135. Invertemos as contas. Como? Gerindo bem, todos os dias, recursos humanos, água, luz, gás, comida, tudo bem gerido, bem espremido. E aumentando às pessoas. Só que as pessoas não têm dinheiro para a gente andar todos os anos a aumentar nos valores em que a gente se necessitava. Porque este ano custou-nos só de gás 100 mil euros a mais.
Só este ano?
E o meu caro diz assim, 100 mil euros de gás na Misericórdia a mais. Então vocês não tiveram cuidado. Não gastaram, os metros cúbicos foram os mesmos. Subiu foi o gás, em 100 mil euros. Uma coisa que o governo, acho que demorou, os governos demoraram um bocadinho a atuar sobre estes preços e agora já estão mais normalizados. Mas houve um descontrole dos preços. E o ano passado houve um descontrole do preço e portanto a gente...
Por exemplo, esse acréscimo no gás, não sabendo se houve outros acréscimos, mas acredito que sim, noutro tipo de despesas, obrigou aqui a algum corte, em alguma necessidade, em algum serviço?
Não. O que há na Misericórdia, não há milagre nenhum. Há trabalho. E trabalho diário. E custa a fazer, porque dá trabalho. O trabalho, há trabalho que se faz até com um certo prazer. E há trabalho que dá trabalho. E ali dá muito trabalho. Porquê? A Misericórdia, nos últimos 3 anos, subiu os ordenados, os 3 anos seguidos, os últimos 3 anos, subiu os ordenados ao pessoal todo. A obrigação era ordenado mínimo. Nós subimos no mesmo valor do ordenado mínimo a todos. Porquê? Como não frequentamos as universidades, aprendemos que na Universidade da Vida, que é, se eu estou no ordenado mínimo e subo 50 euros ou 30 euros, a colega que estava ali à beirinha e que sentia que era mais velha, que tinha mais idade, estava ali a trabalhar, que agora, até aquela entrou há 2 dias, tem o ordenado mínimo e já ganha tanto como eu. Algumas até eram engolidas pelo ordenado mínimo, porque depois passavam a estar no ordenado mínimo. Então nós começámos a fazer o aumento para toda a gente. Bem, isto tem um custo. Temos que poupar como? E houve uma coisa que poupámos logo, é que havia pessoal a mais na Misericórdia. Mas isto deu muito a trabalho, já viu o que era. A gente tinha 10 pessoas ali e só era preciso 5.
Não queriam anticorpos com estas decisões?
Ah, pois, foi um bocadinho difícil, mas depois as pessoas perceberam.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Vila de Rei, com o apoio do Agrupamento de Escolas, Junta de Freguesia de Vila de Rei e equipa do CLDS 4G, encontra-se a organizar aquela que será a 12ª edição do Mercado Medieval. O 12º Mercado Medieval está agendado para os dias 20 e 21 de maio e realiza-se no Largo da Misericórdia, Rua Rainha Santa Isabel, e nas ruas adjacentes. O evento está programado para decorrer das 15 às 23 horas de sábado e das 9 às 19 horas de domingo. A iniciativa conta com momentos de teatro, música, animação, jogos tradicionais, gastronomia e artesanato, e vai voltar a contar com dezenas de expositores e figurantes retratando figuras e momentos da Idade Média. Todos os interessados em participar enquanto expositores deverão, entretanto, realizar a sua inscrição online até 5 de maio.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Lugar de Dornes, no Conselho de Ferreira do Zêzere, acaba de vencer a 6ª edição do Prémio 5 Estrelas 2023. Dornes alcança assim, uma vez mais, o Prémio 5 Estrelas no Distrito de Santarém, na categoria Aldeias e Vilas. O galardão, recorde-se, tem como objetivo avaliar e reconhecer o que de melhor se faz da norte a sul de Portugal, premiando ícones regionais que se distinguem pela sua qualidade. Para chegar às marcas vencedoras, estiveram envolvidos 436 mil consumidores que avaliaram mais de 900 marcas através da metodologia do Prémio 5 Estrelas. Destas, apenas 116 conseguiram provar a sua excelência e conquistar um prémio, sendo 41 do centro do país.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
Estamos a 2 meses e meio da Festa dos Tabuleiros, momento de afirmação da melhor tradição de vizinhança e coesão comunitárias, mesmo em tempos de opressão nobiliárquica no passado ou de obsessão financeira no presente. Esta semana, quando cheguei a Tomar, passei pelo antigo Centro de Monitorização e Prevenção de Tuberculose e recordei como esse era, ainda, um flagelo que obrigava a uma enorme logística pública há poucas décadas atrás, com campanhas anuais de vacinação e edifícios dedicados a esse combate espalhados por todo o país. Hoje, é uma doença sob controle e já sem requerer vacinação universal. Por percursos muitas vezes sinuosos, o mundo mudou para melhor. Comemoram-se hoje 68 anos sobre a descoberta da vacina contra a poliomielite. Quando eu era criança, a poliomielite já estava a ficar sob controle, mas ainda se registavam casos de infecção, com amargas consequências. O último caso em Portugal foi diagnosticado há 39 anos, em 1986, 2 anos depois do meu filho nascer. Ou seja, apenas 31 anos depois da descoberta da vacina e, o que não é menos significativo, 16 anos antes da erradicação total da doença na Europa. Sim, por entre crises e guerras, o mundo mudou para melhor. Lembro-me destes dois casos e, claro, do rápido controle que se obteve sobre a Covid-19 em apenas 3 anos, porque penso que, para além de todas as feridas que se vão abrindo e fechando na pele das nossas sociedades, é no terreno da saúde que melhor se pode medir o que tem sido, no pós-Segunda Guerra Mundial, a afirmação crescente de uma cultura de cidadania e de humanismo em oposição à fragmentação da comunidade humana em pedaços sociais, bairristas ou nacionalistas. A noção de uma saúde para todos é indissociável dos principais progressos no domínio da dignidade da pessoa humana e da coesão social, e é, no quadro da tensão entre direitos de grupos e direitos globais da humanidade, o principal indiciador de que algo tem mudado para melhor nas últimas décadas. Dificilmente se encontrará outro setor no qual a continuidade e reforço de políticas públicas tenha sido tão universal, promovendo a convergência entre tradições culturais muito distintas e tão transversal através de regimes políticos muitas vezes opostos. Dificilmente se encontrará também maior convergência na condenação social comparando o descaso no direito à saúde, como é flagrante na desigualdade imposta aos países mais pobres, onde, por exemplo, a poliomielite ainda ataca cerca de 200 mil novas vítimas por ano. Vem aí a Festa dos Tabuleiros, que entre os seus símbolos carrega as papoilas, que estão desde a antiguidade associadas à felicidade, à terapia e à saúde. Hoje são feitas em papel, nos tabuleiros e nas ornamentações das ruas, a grande tradição é o hino à vida e o direito de sorrir, mesmo em tempos difíceis. Que é como quem diz, a afirmação do direito a viver com dignidade e com saúde, como prioridade na sociedade. Uma prioridade que nunca se deixa esquecer, mesmo na embriaguez da comercialização a que alguns reduzem, por vezes, quase tudo, da alegria aos cuidados de saúde. Que não se deixe esquecer e de que não nos devemos esquecer. Para que de nós se não diga o que escreveu o poeta Nuno Judice. Conheci tipos que viveram muito, os que nunca souberam nada da própria vida. Bom dia.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.